Direitos Humanos.
Semana de Anistia 2015 une a UFMG e a Comissão Nacional de Justiça em Belo Horizonte em atividades educativas e reflexivas sobre o regime militar, a anistia e a justiça de transição no Brasil. A Semana da Anistia 2015 vai ser marcada também pelo lançamento do Laboratório de Tecnologia em Memória e Direitos Humanos da Comissão Nacional de Anistia do Ministério da Justiça. Boa tarde, Soraya Fidelis. O que aguardam os estudantes da UFMG nesta semana de volta às aulas e de reflexões sobre a Anistia 2015?
Boa tarde, Vinícius. Olha, dentre as muitas atividades que vão marcar a volta às aulas aqui na UFMG, os mais de 2.700 calouros que ingressam nesse segundo semestre letivo de 2015 e que se juntam aos 34.509 alunos que já frequentam a maior universidade de Minas, já podem conferir na Biblioteca Central do Campus Pampulha a exposição 1964 Bibliografia, que faz parte, Vinícius, da programação da Semana da Anistia 2015, promovida pela UFMG e a Comissão Nacional de Justiça em Belo Horizonte. Os estudantes que tiverem interesse vão poder conhecer de perto recortes de material sobre a ditadura militar e as primeiras iniciativas da luta contra o golpe. Já na próxima quarta-feira, na Faculdade de Direito da UFMG, em parceria com a Comissão Nacional de Anistia do Ministério da Justiça, a UFMG promove um ato público sobre os 36 anos de anistia. Professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da UFMG, Emílio Peluso Meyer, destaca a importância da universidade promover esse debate.
Acho que a UFMG exerce também um papel fundamental em tentar organizar essa semana da anistia e deixar claro, né, quais são os problemas que aconteceram durante o regime, qual que é o sentido democrático de anistia que a gente precisa evocar hoje. A própria sociedade buscou uma anistia em 1979, o regime militar tentou controlar esse processo ao tentar colocar um sentido de uma auto-anistia na lei de 1979. Já em 1988, a Constituição de 88 claramente coloca a anistia como uma anistia para aqueles que foram atingidos pelos atos de exceção e não como sentido de uma auto-anistia para agentes públicos que cometeram crimes contra a humanidade.
O coordenador do Centro de Estudos sobre Justiça e Transição da UFMG afirma que a polêmica sobre a lei da anistia de 1979 vai voltar à tona, pois há recursos ajuizados no Supremo Tribunal Federal. Em 2010, o STF decidiu, Vinícius, que os crimes praticados por militares e policiais durante a ditadura, como torturas, desaparecimentos forçados, estupros e homicídios, também estariam anistiados pela lei. O professor Emílio Peluso afirma que há ainda uma oportunidade para que o Supremo reveja o entendimento e consolide uma justiça de transição em relação à ditadura no Brasil.
O processo de 2010 não se encerrou e essa discussão, então, novamente vai voltar ao Supremo. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, já se manifestou no sentido de que, de fato, tais crimes contra a humanidade não podem ser objeto de anistia. Nós esperamos que o Supremo julgue, então, reveja esse posicionamento equivocado dele de 2010, que é um posicionamento que foi, inclusive, rechaçado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Início da Semana da Anistia 2015, na Faculdade de Direito da UFMG, vai contar com dois grandes debates sobre a lei de anistia e sobre a importância do relato e do suporte psicossocial às vítimas da violência do Estado. Também vai ser realizada uma palestra sobre as universidades e o regime militar. Ainda faz parte dessa Semana da Anistia, na Faculdade de Direito da UFMG, a Mostra de Cinema Marcas da Memória, com a exibição do documentário 30 anos de anistia, produzido pelo Ministério de Justiça do Brasil. No evento que vai prosseguir até o final desta semana, vão ser exibidos outros dois documentários, Barra 68, Sem Perder a Ternura, filme do diretor Vladimir Carvalho, e Repare Bem, de Maria de Medeiros. É com você, Vinícius.
Tá certo, muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações.